E vamos ao Biblioteca CBN neste sábado. O Vitor já está aqui ao meu lado. Vitor, eu queria começar com você falando de uma pesquisa que foi feita, se não me engano, na Inglaterra, sobre os jornais. E aí eu acho que teve uma no Brasil também, que a Folha de São Paulo levantou, no início dos anos 2000, de qual é a parte do jornal, a seção do jornal mais lida, né? Diz que depois da página policial é a coluna social. E hoje você vai trabalhar com um livro que fala exatamente sobre isso, com um título que eu achei muito legal, que é Enquanto Houver Champanhe, A Esperança.
Muito bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom dia. Há uma explicação para isso, pelo menos até o final dos anos 90, dos anos 2000, né? As colunas sociais, que a gente chama hoje de colunas sociais, não dão só notícias ou jantares da alta classe, digamos assim. Ela, durante muito tempo, a Folha de São Paulo ainda faz isso. A coluna social da Mônica Bergamo é uma coluna que dá furo, né? A gente diz que é um jornal dentro do jornal. Então, uma notinha ali dentro talvez seja a manchete dos grandes jornais do outro dia. Talvez esse seja um dos motivos. E também porque a coluna social, dependendo de quem é a pessoa responsável, faz o texto ser um pouco mais elegante, um pouco mais divertido. E é exatamente sobre isso que trata esse livro que você falou agora. Enquanto Houver Champanhe, Há Esperança. Uma biografia de Zósimo Barroso do Amaral. Essa biografia foi escrita pelo jornalista Joaquim Ferreira dos Santos e publicada em 2016 pela editora Intrínseca. Bom, o Zósimo é um dos mais importantes colunistas do Brasil, foi, né? Ele morreu em 97, nasceu em 29 de maio de 1941, no Rio de Janeiro, naquele momento em que o Rio era a grande cidade, era a capital da República ainda, antes da mudança para Brasília. Então ele viveu toda aquela cena da alta sociedade. O Zósimo foi um filho da burguesia, filho de playboys, como se dizia naquela época, estudou nas melhores escolas, viajou para Paris, teve uma crise existencial aos 20 e poucos anos e curou a crise morando em Paris.
Ah, que chato, né?
É, uma coisa meio chata. Champanhe, né? Whisky e champanhe, andando ao lado das margens do Rio Sena e tal. E quando ele voltou ao Brasil...
Como é que você faz pra matar suas crises existenciais?
Eu bebo, mas não é champanhe, não. Ele, quando ele voltou ao Brasil nos anos 60, ele começou a trabalhar no jornal O Globo. E ele foi repórter da seção de policial, de rua lá, e não estava feliz, e colocaram ele na coluna social. Que era algo que tinha muito preconceito, como se tem até hoje, né? Porque normalmente as colunas sociais são feitas para encher a bola de alguém.
Ele só mudou de tipo de coluna social, né?
Mais ou menos. Mas tanto que ao final da vida, já nos anos 70, ele fala, eu faço tudo menos coluna social. Na minha coluna você encontra notícias de política, economia, futebol, furos que mudam a economia, e também as festas. O que é muito interessante, porque quando a gente acompanha a história dele, ele trabalhou no Globo nos anos 60, em 69 ele saiu do Globo e foi pro Jornal do Brasil, que era o grande jornal à época, que era um jornal moderno, divertido e tal. E lá ele teve uma coluna com o próprio nome. No Globo ele trabalhava em uma coluna chamada do Carlos Swan, que o Globo ele não dava assinatura pros repórteres, porque eles tinham medo dos repórteres se tornarem grifes e saírem e tirarem a grife do jornal.
Foi o que aconteceu com ele, né?
Foi o que aconteceu com ele. Mas a biografia traz uma história muito boa. Diz que o Zósimo chegou, o Roberto Marinho, e falou assim, doutor Roberto, eu tô saindo agora porque eu quero ter meu próprio nome. Aí o doutor Roberto falou assim, Zósimo, aqui você é alguém, você está na coluna do Carlos Sua, fora daqui você não sabe, ninguém sabe quem é você. Aí ele diz, então chegou a hora das pessoas saberem quem é Zósimo Barroso do Amaral.
Oh, que legal.
Fechou a porta, saiu e depois, anos depois, ele conseguiu. No Jornal do Brasil ele se tornou essa figura. Obviamente que ele começou fazendo aquele tipo de coluna social, sabe? No jantar de ontem, na casa dos Mairink da Veiga, foram servidos pratos não sei o quê, nomes em francês e tal. Mas aos poucos ele foi se cansando disso e fez um texto mais leve, mais divertido. Ele costumava dizer o seguinte, ó. Notícia é uma obrigação no resto do jornal. Mas deve ser um detalhe na coluna. O principal é ter graça, mexer com o leitor e provocar um riso inteligente nele. Tanto que muitas das colunas que são apresentadas aqui no livro são muito divertidas. Uma delas é assim, ó. É dos anos 70 essa daqui, ó. O escritor de novelas Antônio Calmon tem algo em comum com James Joyce. Prefere o artista quando jovem. E tal. É uma ironia. É muito bom, né?
Aí só voltou a colocar acento pra ele, entendeu?
É, por isso que é inteligente, entendeu? A pessoa tem que ter uma sacada. Tem uma outra aqui também, ó, dos anos 70, que diz o seguinte, ó, na coluna do Zósimo. um júri de solteiros empedernidos, reunido há dias na varanda do Antônios, escolheu como a melhor frase do ano até agora a sentença de uma conhecida dama da sociedade carioca sobre a infidelidade conjugal. Diz a frase: antes à tarde do que nunca.
Muito boa, muito, é muito boa. Boa. Cara, é muito boa.
Mas ele viveu naquele momento do Rio de Janeiro em que as pessoas usavam cheirar cocaína nos restaurantes, era algo muito comum, fazia parte da alta classe, da high society.
Ah, isso é uma questão interessante na cultura da elite na Europa, era muito.
Exatamente. Muito bom, na Europa teve o ópio, né? Aqui exato, a gente, a cocaína era algo.
Tinha inclusive casa de ópio, você sabia?
Sim. Aqui no Brasil, nos anos. No século passado, durante muito tempo, cheirar cocaína era algo muito divertido dentro dos salões de festa e tal. E o Zosimo acabou indo pra esse lado, mas depois se recuperou. Mas ele criou um hábito que foi muito ruim à saúde dele. Ele fumava 80 cigarros por dia, 80.
80 cigarros por dia. O que seria isso? 4 maços de cigarro. 4 maços de cigarro.
E ele bebia muito. Como colunista, ele saía do jornal, fechava o jornal e depois ia pras festas ou pros jantares.
E à toa que morreu com 50 e poucos anos.
56 anos. Ele morreu no dia 18 de novembro de 97, aos 56 anos, devido a uma infecção generalizada em decorrência de um câncer no pulmão. Morreu novo, a biografia traz algumas fotos dele. Eu confesso que, sinceramente, eu não conheci o Zosimo até ler o livro. E o livro tem fotos dele, porque eu falei, nossa, ele morreu velho. Não, ele não estava velho, ele estava acabado. Por causa do cigarro e da bebida. E na própria coluna ele fazia críticas ao cigarro. Ele falava assim, eu fumo, mas não recomendo isso a ninguém. Então é uma biografia muito divertida, conta muito do Rio de Janeiro da segunda metade do século passado, conta um pouco do Brasil também do século passado, então o interesse dos políticos em conseguir uma nota na coluna do Zosimo, as modelos, o Zosimo emplacou muitas mulheres na revista Playboy, elas queriam sair na coluna dele
pra poder
chegar a um outro lugar, e ao final da vida ele cansou um pouco disso, mas como ele foi um grande colunista.
Agora, uma coisa engraçada, desculpa aí a troca de experiência, uma vez eu li a biografia do Samuel Weiner, eu acho que foi a primeira biografia que eu li, né? A Minha Razão de Viver.
Do Última Hora,
lá, né? Última Hora. E aí que eu descobri que a biografia, às vezes, depois tem uma do Churchill e tal, o quanto que o personagem, bem trabalhado, ele é um documento histórico fantástico, né? Quem sabe reconstruir a história da pessoa, sabe refazer todo um ambiente onde coisas importantes aconteceram, que eu acho que é o caso desse livro, né?
Com toda certeza, o Joaquim Ferreira dos Santos trabalhou com o Zosimo, depois trabalhou no Globo, ele é colunista do Jornal Globo até hoje, e a prosa dele, eu vou roubar uma frase que eu li no Jornal Globo, ele escreve com pena,
com pena do sentimento, se escrevia.
Com pena elegante, porque realmente é um texto muito bom. Na hora que o texto tem que ter uma carga um pouco mais dramática, ele consegue colocar isso, e quando ele vai falar sobre alguma coisa engraçada, o texto dele se torna engraçado também. E a biografia do Zosimo é isso. Muito parabéns tanto pro autor da biografia, o Joaquim Ferreira dos Santos, quanto a editora Intrínseca, que apostou no Zosimo, que é muito desconhecido pra gente da região sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília. Ele foi uma figura muito carimbada. Só pra gente terminar em alta aqui,
Porque as colocações que você fez aí dos trechos do livro, muito legal.
São muito boas, né? Mas tem aqui. Nos anos 80, a Fafá de Belém, por algum motivo, começou a ser vista como uma pessoa azarada.
Olha.
Assim como o Mick Jagger na Copa de 2014, associavam, né?
Isso.
E aí o Zosimo, ele fez um ano inteiro com pequenas piadas tiradas no meio da coluna
Fafá, sobre a
Fafá de Belém. Aí uma coluna aqui do dia 8 de junho de 1986. O time brasileiro ficou petrificado em forma antes do jogo contra a Argélia ao ouvir os primeiros acordes do hino nacional. Como a gravação executada era cantada por uma voz feminina, todos temeram tratar-se de Fafá de Belém. Não era. E o Brasil ganhou de 1 a 0.
Ainda bem.
Gilson, recomendação, enquanto houver champanhe à esperança, uma biografia de Zosimo Barroso do Amaral.
Exatamente. Apesar de tudo, colunista social, mas olha com a riqueza de conteúdo fantástico. Vitor, bom final de semana pra você. E a gente conversa mais um outro sábado que a gente se cruzar por aí.
Digo mesmo, bom final de semana a você e aos ouvintes da CBN. Lembrando que a nossa coluna é o Biblioteca CBN, o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br.